Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Não, eu tô aqui, tá comigo. Deixa eu voltar. Estamos de volta ao vivo com Cultucada de Casa pela Rádio Cultura de Curitiba, no Facebook, ao vivo pelo site, todos os aplicativos, aqui pelo Instagram do Desenvolvimento Artístico. Você que chegou agora, o nosso tema é economia circular. A gente trouxe a Mariana Fantini, Teixeira Fantini. Ela é uma pesquisadora do Observatório da Indústria da FIEP e ela trabalha com pesquisas em economia circular faz um tempo, já desde 2012. Então ela contou um pouco para nós o que é a economia circular, exemplos de como a economia circular pode ser aplicada dentro da nossa vida. E agora a gente está com algumas perguntas para os nossos ouvintes, que eu vou passar aqui para você, Mari. Daí você já manda. A Pebal, acho que é assim que fala, lá do Desenvolvimento Artístico, pergunta: a ideia de coletivos artísticos contribui para o desenvolvimento da economia circular? Agora tem que ver ela na rádio. Deixa eu ver. Alô, produção, da rádio, tá rolando? O som agora, como está?
Ai, gente, essas coisas da internet, finalmente, tá uma desgraça. Muito louco, vai ser. Mais ou menos, travou um pouco, agora voltou no Instagram.
Ah, tava instável, então. Tava vendo aqui. Agora eu vi.
Vamos ver se na
rádio. Mas ela não
avisou. Não, agora caiu o sinal. Não, agora caiu o sinal. Mariana voltou. Maravilha. Mari, veja se você. Diz que o teu áudio lá na rádio não tá rolando.
Você tá me ouvindo bem, Michelle?
Eu escuto perfeitamente. Às vezes é. Não sei. Não sei o que que acontece. Vamos ver aqui o que que ela diz. Mas estamos no ar novamente. Então vamos lá, vamos tentar aqui. Qualquer coisa a gente. Vamos ter que voltar. Acho que fazer coisas pelo estúdio.
É, vamos ter que facilitar.
Sim. Mari, deixa eu te pedir então pra você dar falar um pouquinho de novo da história da bula. Desculpa, gente, mas é que teve gente que não ouviu. Então eu queria.
Sim.
Só pra gente. Rola?
Rola, rola. Não, então, só pra. Aproveitando o gancho, né? Do ouvinte que sugeriu a ideia da bula, achei bem interessante. Realmente tem muita coisa que a gente não conhece sobre as roupas que a gente veste, os materiais que são fabricados. Mas essa ideia da bula já está sendo adaptada aí, metaforicamente, por muitas empresas no mundo. E a gente vê um crescimento daquelas etiquetas cada vez mais explicativas. Então a gente vê várias empresas que trabalham com etiquetas bastante explicativas, seja na questão do material que compõe a minha peça de roupa, seja onde ela foi fabricada, por quem ela foi fabricada. Então a ideia é realmente trazer cada vez mais informação para o consumidor, já que o consumidor busca cada vez. Como é que isso vem crescendo também no mundo do consumidor, isso cada vez mais consciente, tanto ambiental quanto social. Já que quando a gente fala, né, mais particularmente dentro do setor da indústria têxtil, a questão social também tem muito peso, né? A indústria tem um foco muito grande, mais polêmicas na sua área. Então, realmente, as pessoas precisando saber, precisando conhecer mais. E essa é a bula, né? Então a gente já vê várias empresas com essa iniciativa de explicar mais detalhadamente o que é o produto.
Perfeito, deu uma comidinha ali no áudio, mas acho que todo mundo conseguiu entender, né, gente? Com problemas da internet, né? Está um pouco lenta, peço desculpas para você que está nos ouvindo. E uma paciênciazinha. Porque é assim que acontece. Eu tô com vontade de sair e entrar de novo, sabe? Mas não, vamos lá, acho que tá rolando. Mas você falou dessas etiquetas que existem em algumas indústrias por vontade própria, pelo que eu entendi, de fazer essas orientações de descarte, como utilizar. A minha pergunta agora é, existem normativas do governo federal, do governo municipal, algum órgão no Brasil faz uma normativa que exige essas condições dentro de etiqueta, tanto de roupa quanto da indústria, sei lá, de matéria de bens de consumo em geral?
Essas normativas estão começando a ser aplicadas agora, nos últimos anos. No Brasil, a gente não tem uma específica para essa questão da sobrevivência. A gente tem várias normativas. Eu falei, mas
não. Não, pode ir para o segue aí que tá o teu áudio rolando.
Então, beleza. Então, bem. Aqui no Brasil a gente tem várias iniciativas, né, normativas, mesmo focadas principalmente na logística reversa de alguns resíduos em específico. Então a gente tem, por exemplo, normativas para logística reversa de embalagens de agrotóxicos, pneus inservíveis e algumas embalagens em geral, e aí são iniciativas mais pontuais. Mas o têxtil ainda a gente não tem uma legislação formal, né, uma norma formal. O que tem, foi bem interessante, na verdade foi uma iniciativa pioneira no mundo, foi na França o ano passado, foi realmente uma iniciativa pioneira, que foi criada uma lei contra o desperdício, e a partir de 2022 nenhuma empresa poderá descartar ou simplesmente queimar, dar um fim incorreto para aqueles bens que não forem vendidos, por exemplo. Então, que a gente tinha até pouco tempo, uma loja, uma marca de grife lança uma coleção, muitas peças não são vendidas, então o que você faz? Você queima. Simplesmente queima as roupas. Lembra um tanto de resíduos, tudo aquilo poderia ser utilizado e acaba indo parar no lixo, né? Agora, então, a França, passado, elaborou e aprovou essa lei, que vai estar em vigor a partir de 2022, é uma lei pioneira no mundo, que realmente vai impedir que empresas façam isso com qualquer um dos bens não alimentícios, né? Não alimentar. Então, já é um passo que a gente tem. Então, impedir que as empresas joguem fora que não foi estudado já é um grande passo. E acredito eu que essa iniciativa da França vai ser copiada para outros países, o mundo inteiro. E vai exigir, então, que as empresas pensem alternativas. Seja utilizar aquele material numa nova coleção, seja reaproveitar de outra forma, seja vender, às vezes, de um preço mais barato, dependendo. Criar parcerias com outras indústrias. Aí cabe a atividade de cada um. Essa ideia da colaboração, da inovação realmente cada vez mais forte. O que é interessante nessa economia circular, acho que vale a pena a gente falar aqui, já que a gente comentou a questão artística, acho que a questão da inovação, da criatividade, de encontrar novas soluções, vai ser cada vez mais importante para a gente poder se adequar tanto nessa nova ideia de economia circular também, como nessas novas normativas que vêm surgindo e vão exigir realmente novas medidas por parte de todo mundo.
O Carlinhos, ali do nosso Instagram, Mari, está perguntando se economia circular é igual à economia solidária.
Ah, então, Carlinhos, a economia circular, na verdade, não é. Não sei se eu diria mais ampla, mas ela não é uma coisa de economia solidária. A economia solidária, até onde eu sei, depois veja se me corrige aí, Michele, é mais pensando nessa questão da colaboração, das cooperativas, das parcerias entre às vezes, pequenos artesãos, pequenos produtores, pequenas empresas. E a economia circular, ela pensa de uma forma, digamos, mais macro. Então, ela vai abarcar todo tipo de empresa, de qualquer porte, vai abarcar qualquer tipo de organização, seja ela produtiva, seja ela educacional, seja ela artística, abarcar inclusive o próprio consumidor. É uma nova forma de pensar. Digamos assim que é uma economia solidária, pode ser circular. Então ela pode pensar circular. É uma outra forma. É uma transformação no pensamento, mais do que necessariamente uma classificação do que é. Ela vai perpassar por tudo na nossa vida, já que estamos todos envolvidos nesse processo de produção e consumo, né?
Uhum. E Mari, daí ele fala nessa das cooperativas, né, da economia solidária, ela teria esse braço, né, da economia circular. E daí quando você traz que ela é uma nova forma de pensar, você acha que essa pandemia, essa paralisação, não sei, né, pelas suas pesquisas, pelo teu olhar já de observadora, a gente já vem pensando, deu uma transformada um pouco maior, assim. Porque o conceito é uma coisa que vem sendo aplicada há muito tempo por muita gente, né?
Sim.
Mas agora a gente vê as coisas, a terra mais limpa, vamos dizer assim. Sim. E aí a busca por esse conteúdo, por essas soluções, elas estão mais aceleradas? Como que está esse cenário hoje?
Então, acredito, isso é uma opinião minha, na verdade, sim, né? Uhum. Mas claro, já tem inclusive bastante estudos que começam a falar disso, como você já falou, nesse momento que a gente passa aí no mundo inteiro de isolamento, alguns lugares um pouco mais restritos que outros, a gente vê esse renascer da natureza, digamos assim, ou seja, o que mostra esse poder regenerativo da natureza, que é um dos preceitos da economia circular, essa ideia de regeneração. Como as coisas, né, se conseguem, digamos assim, como está tudo interligado, então eu acho que nesse momento a gente não tem como deixar de pensar nessa interligação, como o que eu faço está interligado com o que você faz, com o que uma indústria faz, com o que uma empresa. Então, realmente a gente pode trazer para essa reflexão da integração, da interdependência também, como estamos todos interdependentes, da regeneração que a gente vê, com, né, imagens aí do mundo inteiro. Também pensando um pouquinho nessa ideia da circularidade, se a gente for pensar como a gente também tem que cuidar melhor, se planejar melhor, digamos, estando confinado, isolado, como que eu posso lidar melhor com os recursos que eu tenho em casa, por exemplo, trazendo isso para uma escala bem próxima nossa. É uma ideia de aproveitar melhor o que eu tenho para não precisar ficar saindo tantas vezes, por exemplo, já não deixa de ser uma ideia de circularidade. Né? Então, eu não vou gastar tanto ali, não vou comer tudo hoje, porque não vai ter que ir no mercado. Não. Então, a gente aprende a racionalizar um pouco mais, né? Essa forma de consumo. Pensar assim, quem sabe, quando voltar, quando as coisas voltarem, como a gente pode tentar manter o máximo possível a natureza do jeito que está, mais regenerada, mais recuperada. E a economia circular com certeza vai trazer possibilidades para isso, né? Como a gente já falou, a inovação, novas formas de pensar, novas formas de tratar com as pessoas e tratar com o que a gente consome. Então isso realmente é um momento de reflexão e acredito sim que vai ter um impacto no nosso pós-momento que a gente está fazendo.
Mari, outra coisa, eu estava aqui quando você falava pensando em que ações o governo, tudo bem, ele pode normatizar algumas coisas, né, impor leis e regras, porém, aí uma opinião bem pessoal nesse desgoverno, eu acho isso meio complicado por enquanto. Como que nós, como cidadãos, como que a gente consegue se articular como comunicadores, como veículos de comunicação? Quais ações, assim, pontualmente a gente consegue aplicar já para que a economia circular comece a ser uma realidade?
Ah, então, Michelle, eu acho que bem, isso como tudo que a gente quer transformar na vida, na verdade, né? A gente começa dando um exemplo, acho que isso é importante, não adianta a gente falar e não fazer. Então, a gente começa pelo exemplo. O exemplo influencia as pessoas que estão ao nosso redor, mais próximas. Essa ideia da comunicação, né? Você mesmo aí no rádio, na rádio, em outras formas de comunicação que a gente tem, a gente tem internet, o Instagram, que ainda estou aprendendo a mexer. É uma forma, então, de disseminar novas ideias, disseminar boas práticas. E acho que isso é muito bacana também. A gente vê que a gente fazendo já. Isso empolga, inspira e dá novas ideias. Né? A gente sabia que às vezes tem uma mesa pequena aqui no Brasil, não precisa ir até longe, não precisa ir, sei lá, né, para a Europa, não precisa ir para as mesas, saber que tem coisa bacana sendo feita aqui, e acho que isso é muito interessante também. E as parcerias, né? Entrar em contato com pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que a gente quer fazer um trabalho bacana, um trabalho legal. Então isso acho que a gente pode fazer pequenos grupos, começar a falar. Acho que a divulgação é realmente uma parte muito importante dentro dessa transformação, da transição para uma economia circular. E também a gente, um exemplo aí que eu acho que vale aqui a pena citar, inclusive o trabalho que a gente realizou no Observatório, que é um trabalho então de integração, né, quando a gente faz essas publicações, que acho que vocês podem encontrar aí no nosso site, com todos os trabalhos de uma construção coletiva. Então, novamente aqui, essa ideia da integração, troca de ideias, do trabalho conjunto, a publicação que a gente tem, que é da Rota da Economia Circular, juntamente com a publicação chamada Elementos de Economia Circular, que está disponível no site. Ela é fruto dessa construção coletiva, ou seja, de pessoas trocando ideias, aprendendo juntas, vivendo o futuro desejado, né, pro, no caso, o Paraná. E então isso também é uma possibilidade, unir pessoas de áreas diferentes, tá? Pego ali um professor de uma universidade, um estudante de doutorado, uma empresa que quer se reconstruir, repensar, coloco junto para discutir, para conversar, novas ideias vão sempre surgir, novas soluções, e por que não novas soluções dentro dessa ideia de economia circular, já que a gente vê que realmente é uma coisa que é um caminho que não tem volta, né? Já tem até algumas predições aí, diz algumas empresas que já apontam, né, que há alguns anos só vai existir economia circular, a ideia de economia linear vai ser ultrapassada, muito em razão tanto de normativas quanto de mudanças de pensamentos. Então, acho que essa ideia da colaboração, de se reunir com pessoas que a gente conhece, algumas das pessoas que a gente nem conhece, se a gente quiser usar um pouquinho mais, vale a pena, e comunicar boas práticas, comunicar por exemplo, acho que também ajuda muito.
Acho que a economia circular fala muito de autorresponsabilidade, né? Cuida do seu, meu bem. A gente vai para um pequeno intervalo. Começamos logo depois do intervalo, nosso último bloco, onde vai estar aberto para mais perguntas. A gente está aqui com a Mariana, essa maravilhosa. Sou inteligente, adoro quando vem gente inteligente nesse programa. Não que eu nunca tenha. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
Obrigada pela participação de todos. Segue com a gente.
Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.